Eu quero saudar esta igreja nesse dia de vitória com a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui conhecendo um pouquinho mais da noiva de Jesus, essa noiva abençoada, maravilhosa. Um dia estaremos todos juntos, mas enquanto estivermos separados, vamos falar dessa ressurreição, desse amor maravilhoso que Ele teve por nós. Eu agradeço ao pastor a coragem de confiar aí em quem me informou para estar aqui, mas eu me chamo Cornélio Castro, sou casado, sou missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e sou casado com Emma, minha esposa é missionária da missão também, ela é a jornalista que faz a revista Alcance e abençoa a Missão Kaiowá, fazendo a revista e também a JMN, Junta de Missões Nacionais. Temos dois filhos maravilhosos, bênçãos de Deus. Paulo André, com 27 anos, morando no Paraguai. E Samuel Davi, com 23 anos, também morando no Paraguai. Mas por quê? Porque nós somos missionários no Paraguai e é o país do coração da gente. E depois do Paraguai voltamos ao Brasil. É uma longa história, mas apenas voltamos ao Brasil. Pastorei nos Estados Unidos os últimos 5 anos, estou chegando agora em janeiro, cheguei em janeiro passado, e nós encaramos mais um projeto da APMT, de divulgar, de levar essa mensagem de vitória para a igreja, mas a igreja não pode ficar inerte a essa vitória. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para nos dar a garantia de que a nossa pregação tem sentido. A nossa pregação, a nossa fé vale a pena, tem significado. E aí então nós estamos hoje despertando igrejas, despertando jovens. Estou tomando café com senhoras, café com jovens. Jovem não toma café, a gente toma um açaí, alguma coisa assim. Mas aí estou em congressos de jovens para a gente poder despertar vocações e levar engenheiros, e levar doutores, dentistas para o campo missionário. Então, esse tem sido o nosso trabalho, e eu só quero me apresentar até aqui, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, lá embaixo você vai poder receber um folder que conta quem somos, porque estamos aqui fazendo alguma coisa, e tem um ímã de geladeira, não sei se vai ter para todos, porque vocês sabem, missionário, não está lá essas coisas todas, mas, de repente, talvez um por família, não sei, vamos ver. Isso vai estar lá embaixo, sem nenhum custo para você. Que Deus o abençoe e nos ajude agora na leitura da sua santa palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. E as bênçãos que essa ressurreição traz para o povo de Deus. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Eu queria pedir aos irmãos para ficarem de pé, já que vamos ficar sentados aí pelo menos por 25 ou 30 minutos. Espero cumprir aqui esse objetivo de, em 25 minutos, trazer a mensagem do Senhor, mas que seja segundo o Espírito de Deus, Capítulo 28 de Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como de relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. E então Jesus disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, ali e lá me verão. Versículo 16 agora. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis vos assentar. Oremos mais uma vez. Senhor, nós declaramos a nossa dependência no Senhor. O teu povo veio aqui para ouvir a tua palavra, para render louvor ao Senhor que vive eternamente. Nós te agradecemos a oportunidade de estar na tua casa, mas nós queremos ouvir o Senhor falar. Assim como nós sabemos que o Senhor recebeu as nossas ofertas, o Senhor recebeu o nosso cântico, o Senhor recebeu a nossa adoração, nós queremos agora adorar-te reverentemente, ouvindo o recado do Senhor para o nosso coração. Fala-nos ao coração, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela traz bênçãos infindáveis sobre nós. É uma coisa que aconteceu, nós cremos. Nós não vimos, nós, pessoalmente, particularmente, nesse século 21, nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos que tudo aquilo que chegou até nós e a maneira como Deus tem se movido por meio do seu Espírito na nossa vida é porque Jesus ressuscitou. Um ser morto, um Deus morto, um ser que não tenha poder, não pode agir como ele age na vida da sua igreja ao longo dos anos. Libertando vidas, tratando corações. Que coisa gostosa é saber que essa ressurreição traz bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida do crente. E eu queria pensar com você sobre isso, a vitória sobre a morte. Irmão, quando você, por um acaso, ou como eu, quando eu, estivermos num caixão, corpo frio, já não estivermos mais aqui, os nossos parentes estiverem chorando a nossa separação física, nós já não estaremos mais aqui, é só o nosso corpo, a nossa vida já está na presença do Senhor. É bênção da ressurreição. O perdão dos pecados, o culto reformado, como tivemos hoje aqui, um momento de confissão de pecados, de colocar: Senhor, nesta semana eu posso ter pensado alguma coisa que não coaduna com a tua santidade, eu posso ter falado alguma coisa que não seja tão verdade assim. Quem sabe, Deus, eu agi de uma maneira que confrontou a tua santidade, a tua bondade, num mundo que precisa da tua bondade e do meu amor para com ele. Então nós pedimos perdão, e o que acontece? Nós podemos dormir em paz de novo. É bênção da ressurreição. Que coisa gostosa saber que Deus nos perdoa e temos a consciência limpa, porque se perdoarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A salvação completa. E quando eu falo salvação completa, é porque ela começa aqui. Eu já começo a desfrutar de uma vida diferente. Eu já começo a desfrutar de uma vida que tem sentido. E eu me lembro, sou filho de evangélicos, bem tratado num berço muito criterioso, muito reverente à palavra de Deus, mas eu me lembro que de fazer coisas erradas na escola e depois domingo estar lá com a Bíblia na mão, sabendo Bíblia mais do que muita gente. Até que um dia a palavra de Deus chegou ao coração daquele adolescente, que sou eu, já não tão mais adolescente, E alguma coisa mexeu ali dentro. Era um domingo à noite, e na segunda-feira tinha uma prova. E eu era campeão de colar. Eu era fera para colar. Pessoa para colar igual eu, assim, saber colar, sabe? Era complicado. Tenho vergonha de falar isso para os irmãos, mas o fato é que aquela mensagem do domingo à noite começou a bater na mente daquele adolescente diante de uma prova. E aí você começa a ser questionado por algo. E eu então orei ali na prova, falei: Senhor, tu sabes que eu não estudei, porque eu acreditava em mim, eu ia colar mais uma vez, ia passar ou ia render bem como de outras vezes, mas eu te peço perdão, e eu te peço que o Senhor mude a minha vida daqui para frente. E começou ali algo, num menino de 12 anos, estou falando da minha própria conversão. E graças a Deus, é esse Deus que nos dá uma vida onde você não precisa de pegar nada do outro, você não precisa de desejar nada do outro, você não precisa de invejar, você não precisa de se alimentar de vaidades, porque a sua vida é plena em Cristo, a sua vida é completa. Jesus te satisfaz em todos os sentidos, é porque Ele ressuscitou. Mas essa é a vida que nós temos aqui, e quando partirmos daqui, nós já temos a garantia de que estamos com Ele. Então essa salvação, ela é completa, é bênção dessa ressurreição, é bênção que nos traz esse Jesus, o qual comemoramos a sua ressurreição no dia de hoje. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus quer mostrar para os judeus, cada evangelho tem um foco. Marcos, por exemplo, fala para os romanos não tinham ideia da cultura judaica, então Marcos fala para os romanos, mas o foco que Marcos tinha era romanos, mas o foco que Mateus tinha era falar para o povo escolhido, o povo da aliança, o povo de Deus, que Jesus ressuscitou. E é interessante, se você entrar no texto comigo, você vai ver que logo no capítulo 28, no versículo 4, você vê que Mateus ressalta a ideia dos guardas. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. O texto também nos mostra que Jesus aparece a várias pessoas. Apareceu as mulheres aqui que foram ao sepulcro, que ficaram ao mesmo tempo atemorizadas, mas também o texto diz felizes, porque Jesus já não estava mais morto. E há a tradição judaica de que tudo que você vai fazer, você tem que ter uma testemunha. Qualquer acusação que você faça, tem que ter uma testemunha. Por exemplo, hoje, num dos kibbutz em Israel, você pode pregar para um judeu, desde que ele não esteja com uma testemunha, uma pessoa do lado. Você pode pregar para ele. Ele pode falar para alguém: ah, o fulano pregou para mim. Mas ele não tem testemunha. Agora, se você prega para ele do lado de alguém e ele te acusa, então você vai ser acusado, e a palavra daquela testemunha serve como afirmação contra você. E aqui o que é que nós vemos? Várias pessoas tendo conhecimento da ressurreição. Jesus ressuscitou. É isso que Mateus está mostrando. Você vê também no versículo 12, Mateus está mostrando que houve uma reunião, houve um conselho entre os anciãos e deram grande soma, olha, aí vem suborno, aí vem mentira, aos soldados, para que eles dissessem, versículo 13, que roubaram o corpo enquanto eles dormiam. Isso era impossível, um soldado romano dormir em serviço era passível da pena capital. Mas aqui eles se reuniram, e a gente vê Mateus mostrando que está toda uma situação que prova que Jesus ressuscitou. Também no versículo 16, versículo 17, e quando o viram, o adoraram, ou seja, os discípulos viram, e também Jesus no versículo 19 comissiona isso. Eu estou dizendo apenas uma questão de contexto, para que a gente possa entrar nessas lições que eu quero trazer para os irmãos. Versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos. Ou seja, esse Jesus, se ele estivesse morto, ele não podia comissionar os seus discípulos. mas ele estava vivo. Ele disse: olha, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. É esse Jesus maravilhoso que ampara os seus. Veja o versículo 20, na sua parte final: e eis que eu estou convosco todos os dias. É esse Deus Emanuel, o Deus que tinha sido prometido pelos profetas, o Deus que estaria conosco. Agora ele fala: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, e um contexto para a nossa vida, algo que eu pensei aqui no contexto de Mateus mostrando para o povo judeu, mas e para nós, o que tem a ver isso? É que Cristo ressuscitou. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, nós cremos naquilo, na doutrina dos apóstolos, como Lucas nos mostra perfeitamente em Atos. Jesus nos comissiona. Hoje nós temos um trabalho a realizar. Hoje nós não fomos chamados assim: e agora, o que que Deus vai fazer conosco? Você foi chamado de uma maneira especial, você foi resgatado das trevas por esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que morreu por você, que amou você, mas um Jesus que tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Você vai mostrar a luz dele, você vai levar o perfume dele, você vai fazer a diferença em nome dele. Esse é o contexto para nós. Então eu queria pensar, à luz desse texto com você, três lições bem rápidas, mas eu queria pensar sobre essa ressurreição que traz bênçãos maravilhosas. Algumas delas eu já citei aqui, ou muitas delas, mas eu queria pensar com você que uma das bênçãos que eu pensei aqui, eu ressalto aqui, é que nós podemos adorar a um Deus vivo. Nós não estamos adorando a um Deus morto. Nós estamos adorando a um Deus que morreu, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição traz vitória sobre a nossa vida. Essa ressurreição traz graça. Então eu não posso adorá-lo. E quando Paulo nos exorta a render um culto a Deus, ele fala um culto vivo. Nós podemos adorar a um Deus vivo, mas ele quer um culto vivo, porque ele está vivo, ele não é um Deus morto. Eu morei numa cidade paraguaia chamada Concepción. É a cidade onde nasceu a minha esposa, a cidade onde nasceu o nosso segundo filho. E nessa cidade tem uma igreja, e a igreja colocou um vidro muito grande, e do lado de lá daquele vidro, colocou Jesus deitado ali, todo ferido, e as pessoas chegam e choram diante daquele quadro. É um quadro tétrico, porque ainda que a arte feita ali é muito bonita, foi muito bem feita, mas para nós que sabemos que Jesus não está morto, aquilo é vergonhoso, porque está dizendo: olha, ele está morto, ele não está morto. Esse é um dos motivos que, quando nós usamos a ideia da cruz, a cruz está vazia, porque ele não está na cruz, ele está vivo, e nós adoramos a um Deus vivo. E você pode ver comigo, no versículo 5, o anjo se dirige àquelas mulheres e disse: não temais, porque eu sei que vocês buscam a Jesus, o crucificado. Realmente, eu sei que vocês vieram aqui buscar aquele que foi crucificado. Mas o versículo 6 diz: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, venham aqui ver onde ele jazia, onde ele estava, onde ele foi posto. Ele não está mais, ele ressuscitou. E nós podemos adorar a esse Deus. Veja só que no versículo 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aquelas mulheres estavam adorando ao Jesus ressuscitado. Se você observar também no versículo 16, versículo 17, e quando o viram, o adoraram. É certo que também o texto diz: alguns duvidaram. Sempre vão ter aqueles que duvidam, sempre vão ter aqueles que pregam algo contra, ou que duvidam de que Jesus tenha ressuscitado, e foi um caso de Tomé, Mas hoje em dia também nós não podemos acusar tanto Tomé assim, porque somos tão descrentes em tanta coisa. Mas o fato é que eles adoraram, e eles adoraram a um Deus vivo. Você e eu fomos chamados para adorar a um Deus vivo. Eu fico pensando, quando nós louvamos a Deus, irmãos, quando eu falo de louvor a Deus, de louvar com vida, eu não estou falando apenas de ficar pulando e saltando como se essa fosse a única maneira de adorar. Mas eu fico muito pensativo quando a pessoa canta um hino com tanta, um hino com a letra tão profunda e canta com aquela cara, aquele espírito de tristeza, assim, olha, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ai, parece que dá até dó, parece que está faltando gasolina ali, está faltando energia. E eu não estou dizendo que você tenha que cantar levantando as mãos, mas cantar com vibração, cantar pensando nesse Deus vivo, nesse Deus que está vivo. Senhor, tu és fiel, e não tem Deus como o Senhor. Meus irmãos, é muito importante a gente pensar que nós, hoje, nos toca essa adoração a um Deus vivo. Nós adoramos a um Deus vivo. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você que nós podemos adorar, ou melhor, nós podemos obedecer, temos o privilégio de obedecer a um Deus vivo. Nós não estamos sendo mandados por ideologias, nós não estamos sendo conduzidos por falácias, nós somos comissionados, nós fomos enviados, nós podemos obedecer a um Deus vivo. E eu fico impressionado nisso, foi que Jesus diz para as mulheres, olha só, versículo 10, e então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E o versículo 16 diz que eles seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Você e eu temos a oportunidade de obedecer a um Deus vivo. Esse Deus vivo, ele sabe todas as coisas. Ontem estava participando do congresso da JUVEP, e eu me lembro das palestras que tivemos desde quinta-feira à noite, em que a gente ouviu Deus falar ao nosso coração. E numa das palestras, o apóstolo Paulo, texto conhecido de Atos 16, o apóstolo Paulo querendo ir para Bitínia, querendo ir para o lado do Mar Negro, querendo subir ali naquela parte que nós conhecemos da Ásia Menor para a Turquia, mais indo para hoje os países como o Cazaquistão, o Uzbequistão, e Deus deu uma visão para ele, atravessa a Macedônia, um varão apareceu e disse, atravessa a Macedônia e venha, Macedônia na Europa. Deus estava mudando radicalmente, totalmente, ele queria ir para um lugar e Deus estava mandando para outro. E Paulo obedeceu, ainda que isso, quando ele chega na cidade, logo, logo, diante da libertação de uma moça que estava possessa, ele vai para a prisão e com as costas cortadas de vara, diz o texto. E de repente ele podia dizer, mas Senhor, eu estou obedecendo, eu queria ir para lá, o Senhor tirou aquela ideia e me pôs noutro canto. Não. Paulo, quando estava com as costas cortadas, com os pés no tronco, como se fossem ladrões de alta periculosidade ou pessoas maldosas ao extremo, ele louvava a Deus. Ele entendia que obedecer a Deus era o melhor lugar para se estar. Dentro da obediência ao Senhor, era o espaço que ele escolheu estar. E que coisa gostosa, o Evangelho vem para a Europa, da Europa vem para os Estados Unidos da América, da Europa e dos Estados Unidos vem para o Brasil. Hoje nós somos uma nação, por quê? Porque Deus quis mudar aquela direção de Paulo e mudar e mostrar a nossa direção. Irmãos, é muito sério, mas nós vivemos numa época em que obedecer a Deus é a coisa mais complicada. As pessoas não querem mais obedecer. As pessoas... Obedecer a Bíblia. Esse livro antiquado. Esse livro ultrapassado. A Europa está passando por essa frieza. A Europa está passando por esse materialismo. Eles acreditam em tudo quanto é coisa. Mas eles não acreditam em Deus. Não acreditam que Jesus morreu por elas e Jesus ressuscitou por eles. Uma grande executiva que foi minha ovelha em São Paulo, há muitos anos, dos anos 2007 a 2009, conversando sobre algumas coisas relativas a isto, ela me disse: pastor, essa mulher era uma executiva de uma multinacional e era representante da Microsoft no Brasil. E essa mulher, então, ela disse: pastor, que ridículo, eu fui convidada para um congresso, supostamente para a gente aprender técnicas novas, isso e aquilo, e de repente, aquele povo todo que não crê em Deus, Deus é a última coisa que eles vão pensar, e talvez não queiram nem pensar, mesmo sendo a última. E eles chegam no hotel para esse congresso, e de repente a primeira coisa que acontece, aparece um guru. Esses camaradas todos vestidos de roupas estranhas, com cheiro de incenso, aquela coisa toda mais macumbeira, mais estranha, e de repente ele começa a expor ali as suas pedras. E olha, essa pedra aqui, ela veio de um asteroide chamado não sei o quê, e se você compra essa pedra e coloca bem no peito, ela vai fazer bem para o seu coração. Pessoas obedecem a um guru e compram pedras caríssimas. Essa aqui é de um vulcão lá não sei aonde, e se você colocá-la no bolso, já está provado que vai fazer um vulcão de dinheiro no seu. E aquele camarada falava tanta coisa, ela falava: gente, eu estou tentando falar de Jesus para vocês há tanto tempo, e vocês não acreditam, mas acredita nisso aí, vocês vão comprar isso aí. Pedrinhas baratas assim, 23 mil reais, né, 38 mil reais, uma pedrinha que dá sorte, uma pedrinha que é boa para o coração, mas as pessoas obedecem a esse tipo de gente, mas não obedecem a um Jesus vivo, como eu e você temos o privilégio de obedecer. Jesus mandou. Meu primeiro ano de ministério, eu fui parar numa cidade do norte de Minas, nós passamos muito aperto ali, mas a gente precisa de passar os apertos, para a gente aprender as lições. Olha, para esse lugar eu não vou nem morto. Ah, você não brinca com a soberania de Deus. Não brinca com esse Deus soberano e vivo. Porque nós fomos para aquele lugar. E ficamos lá um ano. E foi o ano como Elias escondido numa caverna, chorando, praguejando, lutando, deprimido. Mas foi o ano que Deus nos tirou da toca e falou: cara, se você não quer obedecer, você não está disposto a fazer a minha vontade. Irmãos, nós temos a bênção, e os discípulos foram para o monte que Jesus designou. Você está disposto a ir para o lugar que Jesus designou? Quantas lutas eu já tive, né? Deus fala comigo: Cornélio, pega esse carro seu, entrega para essa missionária. Eu falei: mas Jesus, eu só tenho esse carro, eu sou missionário também, Jesus. E uma voz me falava: Cornélio, entrega esse carro seu para aquela missionária. Mas Jesus, fala com a minha esposa, porque ela me ajudou a comprar, a gente lutou, vendeu camiseta, eu sou músico, vendi meus CDs para a obra missionária, para comprar aquele carro e tudo. E de repente eu não dei o carro, fiquei naquela situação, daí a pouquinho a minha esposa bate na consola do carro assim, fala: querido, por que a gente não dá esse carro para a nossa irmã fulana? Toma, seu desobediente. Irmãos, eu aprendi a obedecer. Hoje Jesus não precisa falar duas vezes, não. Mas é tão difícil obedecer. Mas nós temos o privilégio de obedecer a um Deus vivo, que se responsabiliza pelo que Ele fala. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra tem um sentido. Nós temos esse privilégio. E eu quero, irmão, pensar com você de tantas frustrações que crentes têm passado por causa dessa desobediência. Deus me chamou com 17, eu só fui com 24, e fui depois de uma cama de hospital. Então esse que vos fala aqui, gente, experimentou muita coisa. Por quê? Porque hoje eu posso entender. Eu estava pregando numa igreja, pastoreando nos últimos 5 anos nos Estados Unidos, em setembro, em junho, o médico disse: eu não te quero ver mais. Ele me fez 2 cirurgias no coração, fiz um tratamento no coração nesses 5 anos, foi uma coisa assim, só Deus, um milagre de Deus. O médico me deu alta em junho, em setembro Deus falou: Cornélio, você vai voltar para a obra missionária. Eu falei, mas Jesus, eu vou voltar a bater na porta da igreja e pedir oferta de novo, Jesus? Porque a gente é missionário, a gente vive de ofertas. E eu tinha um salário, um bom salário. Eu tinha uma casa. Mas quando Jesus manda estar na vontade dele, na obediência à palavra dele, é o lugar mais prazeroso de estar. E que bênção é, inclusive, poder conhecer você, estando aqui, divulgando a obra missionária, e despertando você para pensar nessa obediência a esse Jesus vivo. Mas eu quero terminar dizendo que ele também, nós temos dele a autoridade e a presença. Terceiro e último lugar, nós temos a autoridade no nome dele e a proteção e o amparo dele. Há muita frustração quando nós o desobedecemos, mas quando nós resolvemos obedecer, olha só, o que é que o texto diz? Depois que eles o adoraram, versículo 17, depois que alguns duvidaram, Jesus diz, olha, toda autoridade, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Então Jesus nos comissiona, ele nos dá um trabalho, mas ele está dizendo, olha, toda autoridade está nas minhas mãos, vá. Eu fugi dos 17 aos 24, porque eu achava que tinha que ter em mim alguma coisa para eu oferecer. Jesus falou, não, não é assim, Cornélio. E foi assim que eu entendi numa cama de hospital. Cornélio, toda autoridade está nas minhas mãos, você só tem que ir e pregar a palavra, você só tem que ir e ser fiel, você só tem que obedecer. Eu falei, ah, Senhor, então eu entendi. Obrigado. Gente, eu sou de uma família muito problemática, família de gente matadora mesmo, sou de um lugar de Minas Gerais, de gente assim, ruim, gente que não presta. Só para vocês terem uma noção, tem um lugarzinho lá perto de onde eu nasci, chamado Mata 3, porque, e meus parentes gostavam de estar naquele lugar, e eu era muito nervoso, até hoje eu peço a Deus domínio próprio. Fruto do Espírito tem que estar em mim. A vida continua, mas eu vou desobedecer? Não, eu sou muito nervoso, eu não posso ser pastor, eu sou muito nervoso, eu vou dividir a igreja. Não, eu tenho que deixar ser trabalhado por esse Deus. Ele me mandou ir, e ele me dá toda a autoridade em Jesus. É por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu tudo posso porque eu tenho disposição, porque eu tenho saúde, porque eu tenho estudo aos pés de Gamaliel. Não, eu tudo posso naquele que morreu e ressuscitou. É ele que me fortalece. Ele nos comissiona e ele nos dá autoridade em seu nome. Mas ele também nos dá a sua proteção. Olha só o privilégio. Versículos 19 e 20, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, é de Deus, não é nada nosso, é as coisas que Ele nos ordenou, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, Deus está conosco. É isso que fazia do apóstolo Paulo um homem corajoso. Ele sabia que o Deus que ele pregava, o Deus que ele obedecia, o Deus que ele adorava, era um Deus vivo. Era esse Deus que podia permitir Paulo ir para a prisão, mas começar uma igreja naquele lugar. E se você ler o final da carta aos Filipenses, sabe o que Paulo fala? Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava preso, possivelmente em Roma. E ele diz assim, os da casa de César os saúdam. Havia gente do Império Romano que se converteu. Paulo estava preso, um soldado ou dois ali, o tempo todo do lado dele. Você imagina um soldado do lado de Paulo? Ele não vai perder a oportunidade. Ô, meu irmão, aqui ó, vou te falar de Jesus, vou te falar do que Deus te amou. É esse Deus vivo, essa mensagem gostosa que Deus quer que nós levemos, que faz com que boca de leão seja fechada, e o Daniel vá tranquilo para a cova dos leões. Eu quero escrever ainda um artigo sobre esse assunto, Deus não impede que o seu filho vá para a cova dos leões, mas ele tapa a boca dos leões. Você quer mais do que isso? É lá na cova dos leões que o nome de Deus é glorificado. Nem sempre quem está no pódio tem a razão, mas quem às vezes está na cova está glorificando o nome do Senhor. E de repente Daniel sai dali com vida, e aquelas pessoas que se sentiam no poder acabam indo ali sendo estraçalhadas. Eu termino dizendo, Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Você está crendo em quê? Se Cristo não ressuscitou. Nós podemos deixar tudo. Se você não crê que Jesus ressuscitou, você está pregando em vão. E é isso que me faz pregar com tanta vontade, com tanto amor, com tanta graça. E é isso que deve estimular a igreja. Irmãos, agora, se Cristo ressuscitou, se Ele está vivo, se eu posso adorar a um Deus vivo, se eu posso obedecer a um Deus vivo, por que temos sido tão apáticos? Por que a gente chega sempre em segundo lugar ou em último lugar? Por que na hora de cantar eu não canto com aquela vibração? Certa vez a minha esposa chega para um dos empresários mais ricos que nós conhecemos, na cidade dela, cidade de Concepción, e ela diz assim para ele, ô Titi, tudo bem? E como ela era de lá e o conhecia, ele estourou com ela, tudo bem nada, tudo bem só com seu marido. Mas por que tudo bem só com meu marido? Seu marido anda feliz pela rua, anda assobiando, seu marido não tem problema, deve ter um mega salário. Nessa época eu estava lutando para conseguir dinheiro emprestado para poder pagar os professores da escola presbiteriana de Concepción. Mas a alegria que você transmite, a paz que você leva, é algo que contagia. As pessoas vão pensar, esse cara é milionário, esse cara deve ser muito, esse cara, como se dinheiro trouxesse felicidade, o material trouxesse felicidade, como se os bens trouxessem felicidade. Por que que o índice de suicídio entre ricos e milionários é tão grande? Porque tudo isso não traz. Não sai na mídia, não sai. Eles subornam guardas, eu estou dizendo isso porque trabalhei num hospital como capelão, subornam os soldados, subornam o boletim de delegados de polícia para colocar ali. São pessoas da alta e não pega bem dizer que o filhinho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa suicidou. Queridos, nós temos uma mensagem, nós temos um Deus vivo, nós fomos comissionados e Deus está conosco todos os dias. Que Deus nos abençoe.